E hoje, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, vamos falar sobre educação básica. E para falar sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Miguel Ângelo Demarque dos Santos, é professor e diretor também do SINEP, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, obrigado pelo convite. E espero que eu possa ajudar nessa discussão tão importante que é a educação e qualificação profissional.
Educação básica. Por que se fala que educação básica é talvez a fase mais importante do aprendizado?
Bom, vamos fazer uma comparação com uma casa, né? O telhado da casa ela é importante, mas se não tiver boas colunas e umas boas paredes e boas vigas de sustentação, o telhado ele não vai conseguir ficar de pé. Então, a educação seria isso, é uma caminhada. A criança começa lá na educação infantil e, na verdade, ela não tem fim, porque hoje a gente não pode pensar numa educação com fim, com término. Uhum. Que você, até um tempo atrás, nossos pais, se fizessem o primário, era o suficiente. Depois vinha a época do ginásio, depois virou o segundo grau, quem fizesse o segundo grau fazia aquela formatura maravilhosa. Hoje, por exemplo, faculdade, o curso superior já seria um requisito básico para uma pessoa não só conseguir um bom trabalho, um bom emprego, mas para ser uma pessoa um pouco mais inserida na sociedade. Então, por isso que a educação básica ela é o fundamento de toda a educação e de todo o ensinamento que a pessoa vai ter no decorrer da sua vida.
A educação básica é do ensino da educação infantil ao ensino médio?
Isso.
Uhum. O governo, ele investe bastante, investe bem nessa educação básica?
A questão do Brasil não é que é investido pouco, é investido mal. Por lei, o município, ele tem que investir 25% do que arrecada. Vamos pensar numa cidade que nem Maringá, que arrecada bastante, então o montante ele é grande. Não só Maringá, mas você pega o Paraná, você pega o Brasil, a arrecadação é muito grande. Porém, ela é mal investida e a gente vê, não estou falando de Maringá, que Maringá ela tem uma ótima educação, uma referência nacional. Mas se você viajar pelo Brasil, como eu já tive essa oportunidade, a gente vê assim, uma disparidade muito grande em cidades como Maringá, que investem bem, e outras cidades que investem mal.
E o que a educação básica precisa para ser eficiente?
Bom, eu acredito que tem que ter um tripé, né, na educação básica. Não só a educação básica, mas o ensino superior também. Mas eu penso o seguinte, temos que ter estruturas boas. E quando a gente fala estruturas, não é só prédios bons, né? Mas, sim, estruturas com bons prédios, com salas com tecnologia. E hoje você tem que pensar em tecnologia, né? Porque o professor pode dar uma aula invertida, né? Você pode pedir para que o aluno acesse uma plataforma, por exemplo, para que ele busque, baixe vídeos, leia textos, não só que entre no YouTube ou no Google, né? Ou na Wikipédia, né? Mas que ele busque textos interessantes. Então, a parte tecnológica, tem que ter boas carteiras, boas cadeiras. Pensar em Maringá, por exemplo, hoje, com esse calor que nós temos aqui na cidade, tem que ter climatizador. Nós estamos aqui numa sala com ar-condicionado. Então, essa parte estrutural ela é importante.
E a parte do professor?
Isto. Então, o primeiro tripé é a estrutura. Segunda é o professor. Temos que ter um professor qualificado, um professor que goste de dar aula e não um professor que optou para dar aula porque não teve uma outra profissão. Não é? Porque a gente fala que o professor ganha mal, mas se você comparar com outras profissões, ele tem uma boa remuneração. Então, professor que seja um professor pesquisador, um professor incentivador e um professor mediador. A gente não pode mais pensar naquele professor que ele sabe tudo, ele não sabe nada. E o terceiro tripé é o aluno, aquele aluno que queira aprender. Então, aqui é uma relação de querer aprender e querer ensinar, tanto por parte do professor como por parte do aluno. Porque às vezes o aluno vai para a escola e ele, quando é pequenininho, ele vai porque tem brincadeiras, tem o parquinho, tem o futebol, mas ele começa a crescer e ele começa a perder o encanto pela educação, pelo ensino. Por quê? Porque ele começa a pensar assim, ó, o que vai ser útil isso que eu estou aprendendo? O que eu vou utilizar na minha vida isso? E aí ele perde o encanto. E se o professor não tiver essa magia, essa sensibilidade de fazer com que o aluno venha para o conhecimento, essa relação, esse tripé fica manco.
Agora, a gente ouve muita crítica também em relação ao conteúdo, né? Muito conteúdo para a criança aprender e aí ela acaba saindo da educação básica sem saber o básico.
É interessante, assim, que hoje, por exemplo, os pais e as escolas ficam felizes e ficam assim quando o aluno lá no infantil 5, com 4, 5 anos, sabe ler e escrever. Certo? Então, parece que tem que, quanto mais cedo dar conteúdo para o aluno, ele vai ser uma grande pessoa. E aí chega no momento que o aluno perde o encanto. Então, assim, às vezes se ensina demais, é muita informação, são muitos dados e pouco conhecimento. Então, e também pensando só numa prova chamada vestibular. Porque assim, vamos preparar para o vestibular. E o vestibular é uma prova da vida, né? Nós temos tantas provas na vida que o vestibular é apenas uma. Então, por exemplo, se você vai no mercado e o valor da compra dá R$17, e você der R$22 para a caixa, a caixa pode se perder porque ela não sabe que de 17 para 22 dá 5. Porque a máquina deu lá a resposta que dá 3. Então, assim, o que eu percebo é que a gente enche o aluno de conteúdo, e muitos conteúdos, muita informação, e muitas vezes isso não se torna um conhecimento. A gente chama isso de analfabetismo funcional, onde ele aprende, mas no final de um ciclo fundamental, de um médio, ou mesmo na faculdade, ele não sabe ler, não sabe fazer uma conta e não sabe interpretar um texto.
E interpretar um texto é muito importante, né? É algo que tem que se aprender logo cedo, né?
Se você não aprende isso de pequeno, nas leituras, né? Fica difícil, porque depois de grande fica um espaço vazio aí, importante na vida desse aluno.
Uhum. Bom, e o ensino médio, hein? Porque agora que a gente está discutindo aí a reforma do ensino médio, como que o senhor analisa essa reforma?
Está muito cedo ainda, inclusive a gente sexta-feira iria ter um trabalho aqui com o senador da República que foi o relator dessa lei. Então os colégios estão esperando um pouquinho o que vai acontecer. Tem uma linha de educadores que vê com bons olhos, tem uma linha de educadores de escolas que não vê com bons olhos. A questão é, a gente não pode resolver no Brasil tudo por lei. E a gente pensa que no Brasil a gente faz a lei e está resolvido. Uhum. A questão é, como é que a gente vai acolher essas crianças, esses jovens, o período integral? O que fazer com essas crianças? Qual o conteúdo? Espaços para acolhê-los? E também custos, né, para você absorver esses alunos com essa carga horária aumentada. Mas há exemplo de outros países que fazem isso e tem sucesso. Esperamos que o Brasil entre nessa linha também e que possa também dar bons frutos lá mais à frente.
Uhum. Hoje eu fiz uma reportagem sobre o Colégio JK aqui em Maringá, da rede estadual, que é o único da rede estadual que tem ensino integral aqui em Maringá, né? Na rede particular de ensino tem colégios com ensino integral?
Aqui em Maringá existem algumas escolas de educação infantil e fundamental 1 até o quarto, quinto ano, que trabalham com um período integral. Então a criança fica em um período, ela está na sala de aula, com aula regular, que a gente chama, e no período do contraturno, elas têm atividades de esporte, atividades de lazer, a própria momento de fazer a tarefa, então ela chega em casa já prontinha para jantar, tomar banho e dormir.
Mas o fundamental 2 não.
Não, o Fundamental 2 não tem o conhecimento e ensino médio também não.
Uhum. Que é uma das propostas do ensino da reforma.
Isso. Né? Outra coisa que está acontecendo no Brasil nesse momento é o BNCC, né, a nova Base Nacional Comum Curricular, que é uma discussão muito grande. Porém, assim, quem conhece o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, o Brasil é um país de grandes diferenças. Você vê, por exemplo, aqui em Maringá, para entrar na faculdade estadual, a gente usa o PAS. Né? E o PAS é usado apenas aqui em mais duas ou três cidades do Brasil. Os outros lugares usam o Enem. Então, aqui tem um conteúdo diferente para o PAS. Então, hoje você não pode pensar num país do tamanho que é o Brasil ter uma base comum. Talvez uma base mínima comum, sim, mas depois vai cada cidade vai ter que fazer o seu recheio com as partes regionais e estaduais.
Como é que está essa discussão?
Ela também já está acontecendo, praticamente está no final já, mas ainda está passando por alguns fóruns, mas logo, logo vai ser já uma diretriz da educação nacional.
Uhum. O senhor, como diretor do SINEP, participa também da discussão sobre educação no Master Plan, né, 2047.
Isso, aliás, estamos reunidos, eu só dei uma fugidinha para vir aqui, estamos pensando a educação de Maringá para 2047. E aí é um desafio. Nós começamos hoje um planejamento estratégico e a pergunta da consultora era como a gente imagina a educação não só de Maringá, mas a educação global em 2047, daqui a 30 anos. Então é difícil fazer uma previsão, mas é gostoso, porque a gente tem que sonhar e tem que imaginar. E o que saiu nesse primeiro momento, até já posso trazer um pouco assim de primeira mão, é que a gente imagina que vai ser uma escola de alta tecnologia, não tem como fugir disso, né? Alunos utilizando a tecnologia, a internet, enfim, talvez não seja mais chamado de tablets, mas os computadores, enfim, os iPhones. Uma escola com menos paredes, isto é, não vai ser tão sistematizada a educação, então talvez a gente pense numa educação um pouco mais em que as pessoas se socializem mais.
Uhum.
E também que as crianças, adolescentes e jovens, eles busquem mais as suas áreas de interesse. Claro que sem esquecer a educação global, né? Porque a gente não pode pensar só numa educação especializada e esquecer a educação generalizada, né? Um professor mais mediador, como já falei,
uhum,
aquele professor que incentiva o aluno a buscar o seu conhecimento, e também o espaço de exemplar, né? Que seja um espaço de energia limpa, um espaço de pouco uso, de pouco gerador de lixo, que hoje nós somos grandes geradores de lixo. O que mais que nós conversamos, e também um professor altamente qualificado. E a tendência também do EAD, talvez, baixar da educação hoje superior, talvez para a educação do ensino médio e até talvez para o fundamental.
É, mas aí vai contra a socialização, né?
É, mas assim, talvez a escola de tempo integral, né, em alguns dias. Então, assim, são imaginações que nós tivemos lá e insights que a gente tem que pensar numa escola daqui a 30 anos.
Que bacana. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Muito obrigado. E esse é um assunto que não pode parar por aqui. Temos que discutir.
Conversamos com o Miguel Ângelo Demarque dos Santos. Ele é professor, diretor do SINEP, o Sindicato das Escolas dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Maringá e da região Noroeste, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional.